A WRF apresenta Repórter Web. Repórter Web. Rádio documentário com Marisa Goulart e Eliane Guxiquem.
O Repórter Web de hoje fala sobre um tema que inspira filmes, músicas, peças de teatros, livros, cartas, poesias e novelas. Sintonize o seu coração. O amor está no ar, está na web, está em você.
Do que ou de quem você lembra ao ouvir a palavra amor? Será aquele gatinho ou gatinha da faculdade? O amigo ou amiga de tantos anos?
Amor de pai ou de mãe? De filho ou de irmão? Independente da maneira que o amor se manifesta, ele faz parte da vida de todo ser humano. Este é o amor interpessoal, entre familiares, amigos e casais. Os sentimentos de carinho, atração, compromisso, amizade, parentesco, intimidade emocional, entre outros, fazem parte desta forma de amar.
O amor é o sentimento em excelência, ou seja, é o sentimento primário inicial de todo e cada ser humano, animal ou qualquer outro ser dotado de sentimentos e capacidade de raciocínio natural.
De origem até então não comprovada, o amor carrega diversas versões de seu surgimento, variando de acordo com a cultura e a crença das pessoas.
Na visão realista, o amor é abstrato, não tem forma, cor, tamanho ou textura. No campo da nossa imaginação, este sentimento pode ter forma, cor, som, cheiro, tamanho e até nome. Ele é visto de diferentes formas por cada pessoa.
Para você, que cheiro o amor tem? Do perfume do seu paquera ou namorado, cheiro de rosas, jasmim ou terra molhada? Para simbolizar o amor, nós seres humanos desenhamos corações vermelhos, ilustramos a existência de um cupido, anjo com flechas envolvidas com um sentimento que faz pessoas sentirem borboletas no estômago.
O filósofo Platão compara-o a uma caçada e distingue três tipos de amor: o amor terreno, do corpo, o amor da alma, celestial, e outro que é a mistura dos dois.
A maioria dos filósofos gregos entende o amor como um princípio que governa a união dos elementos naturais e como princípio da relação entre os seres humanos. Na teoria triangular do amor, Sternberg caracteriza-o por três elementos: intimidade, paixão e compromisso.
Alan John Lee criou uma outra teoria chamada Estilos de Amor, na qual ele identificou seis tipos diferentes desse sentimento.
Eros, um amor apaixonado, fundamentado e baseado na aparência física, é sinônimo de relação sexual.
Psique, um amor espiritual, baseado na mente e nos sentimentos eternos, profundos.
Ludus, o amor que é jogado como um jogo, amor brincalhão.
Storge, é o nome da divindade grega da amizade. Quem tende a ter esse estilo de amor valoriza a confiança mútua, o entrosamento e os projetos compartilhados. Acontece geralmente entre grandes amigos. É também o afeto natural, como de pais para filhos.
Pragma, o amor que prioriza o lado prático das coisas. O indivíduo avalia todas as possíveis implicações antes de embarcar no romance.
Mania, amor altamente emocional, instável, o estereótipo de amor romântico.
Ágape, em grego moderno, o termo ágapo significa eu te amo. Refere-se a um amor puro, ideal, altruísta e espiritual.
Visão mitológica. Na mitologia grega, o amor vem de Afrodite. Conhecida como Vênus na cultura romana, era a deusa do amor, da beleza corporal e do sexo. Ela tinha uma forte influência no desenvolvimento e prazer sexual das pessoas e era considerada também a deusa protetora das prostitutas na Grécia Antiga.
A cultura grega dizia que Afrodite nasceu na ilha de Chipre. Era filha de Zeus, deus dos deuses, e Dione, deusa das ninfas. Casou-se com Hefesto, deus do fogo, com quem não teve nenhum filho.
Em função de suas vontades e desejos, possuiu vários amantes, homens mortais e outros deuses. Gerou Enéas, herói da guerra de Troia, Eros, deus da paixão e do amor, Anteros, deus da ordem, e Mineu, deus do casamento, Príapo, deus da fertilidade e hermafrodito.
Visão religiosa. O cristianismo designa o amor da seguinte forma: o amor é paciente, o amor é prestável, não é invejoso, não é arrogante nem orgulhoso, nada faz de inconveniente, não procura seu próprio interesse, não se irrita, nem guarda ressentimento, não se alegra com a injustiça, mas rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais passará.
A compreensão cristã é que o amor vem de Deus, porque o amor é uma virtude teologal.
Visão literária. A literatura trabalha com as emoções e, por isso, a temática do amor sempre esteve presente durante a sua história. Esta temática envolve relacionamentos, crimes e sentimentos como o ódio e o ciúme.
O amor não mudou, porém o ponto de vista em relação a ele sofreu algumas alterações ao longo da história.
Os séculos 18 e 19 foram marcados pelo romancismo, período caracterizado pela poesia que falava de amores platônicos, acontecimentos históricos nacionais, a morte e seus mistérios. Elas eram cheias de metáforas, palavras estrangeiras, frases diretas e comparações.
Janete Golim de Medeiros, professora de literatura há 30 anos, conta sobre a presença do amor dentro do contexto literário.
Em todas as fases literárias, nós temos a presença do amor de diferentes formas. Então, eu vou fazer uma retrospectiva desde o trovadorismo, que é de onde nós começamos a estudar a literatura aqui no Brasil. Lógico que temos também literatura na Inglaterra, na Alemanha, que foram assim, as fontes para o romantismo. Então, vamos começar do trovadorismo, século XII, onde o amor era um amor mais cortês, mais formal. O homem chamava de senhora, princesa, rainha. Como eu sempre dizia, já não existe mais esse tipo de amor. Foi mais ou menos no século XII, em que predominavam as cantigas, eles faziam poesias para as mulheres e sempre exaltando suas qualidades, só que era um amor à distância, nem chegavam perto, ficavam sempre assim, apaixonados à distância, mas às vezes a mulher nem sabia da existência desse trovador. Chegamos ao humanismo, em que época de Gil Vicente, que já é um amor assim, um pouquinho mais próximo, mas não ainda tão próximo. Depois vamos chegar no classicismo. Aí sim, Camões já prega um amor mais físico, um amor espiritual, mas também carnal, coisa que não existia nas outras épocas literárias. No Brasil tivemos um quinhentismo, mas essa época não foi bem um movimento literário, então não dá muito para falar do amor. Foi uma época assim, de transição, que na Europa era o classicismo, que era Camões, e no Brasil foram 100 anos de uma literatura informativa. Chegamos ao barroco. O barroco é a época do homem em dúvida. O homem não sabia se ele ficava entre o amor carnal, o amor espiritual, mas também sempre tendo amor. Aí chegamos, então, ao arcadismo, que é a época que o homem vai prezar muito a natureza. Então, ele vai assim, comparar as mulheres com as pastoras. Eles eram os pastores e elas eram as pastoras. Então, é um amor muito ligado à natureza, um amor bucólico, um amor em que a presença do campo estava em tudo. Aí, sim, vamos chegar ao romantismo, que é o auge do amor. 1836, no Brasil, Álvares de Azevedo. Só que também não era esse amor carnal que nós pregamos hoje em dia. Ele prega assim, o amor ligado à morte. Se eu morresse amanhã, se morresse de amor. E eles morriam cedo realmente. Álvares de Azevedo morreu com 21 anos, amando intensamente, sem ser concretizado. Fora ele, temos Casimiro de Abreu, Junqueira Freire, vários outros poetas que também pregam o amor dentro da poesia. Aí vamos chegar então ao realismo. É aquele amor mais real. Aí sim, é um amor até mais carnal que espiritual. Aí vem um Machado de Assis pregando adultério. Capitu, traiu ou não Bentinho? Dom Casmurro. Essa de Queiroz com Primo Basílio na literatura portuguesa, também pregando adultério. Temos um Aloysio Azevedo no naturalismo, pregando também com o Cortiço, uma Rita Baiana, uma mulher sensual, uma mulher que conquistava os homens pelo sexo, vários apaixonados por ela. Então aí começa o amor mais ligado ao sexo. Depois do realismo, vamos para o simbolismo, onde o homem vai pregar um amor meio ligado ao misticismo. Amor místico, um amor que vai além da vida, um amor que ele perdura, que vai para no céu, um Alfonso de Guimarães com uma Ismália morrendo por amor, um Cruz e Souza, né? Até que chegamos no modernismo, escola literária que perdura até os nossos dias, com várias fases. Vão aparecendo por todos os anos um Manuel Bandeira, depois vem um Carlos Drummond de Andrade, na segunda fase, Vinícius de Moraes, que fala que me perdoem as feias, mas a beleza é essencial. Para ele, o amor era assim, era importante enquanto durasse. Tanto que é dele, famosa, né, verso, o amor que não seja eterno, posto que a chamam, mas que seja infinito enquanto dure. Chegamos nos nossos tempos, né, onde os autores pregam o amor, não de forma tão intensa, porque, na verdade, para a literatura, depois dos anos 60, não tivemos grandes expoentes. Mas, hoje, o amor ele é ligado muito ao sexo. Claro que tem amor espiritual, mas, como eu sempre digo, antes se namorava primeiro para depois ficar juntos. Hoje se fica juntos para depois namorar. Mas não quer dizer que não tem amor. Nós percebemos que os jovens ainda procuram muito a presença do amor sentimental, principalmente as mulheres.
Qual é o livro que você indica para as pessoas?
Aí eu indicaria, dentro dos clássicos, Amor de Perdição, Camilo Castelo Branco, Senhora, José de Alencar, que prega também o romance, e atual, principalmente A Menina que Roubava Livros, que prega um romance muito bonito.
O que você acha como pessoa sobre o amor?
Eu ainda considero que o amor, ele tem que ser mais sentimento do que carnal. Porque o amor-sentimento, ele vai além da vida, ele passa por todas as dificuldades, e o amor carnal não. Amem, mas não amem somente pelo prazer do sexo, mas também com sentimento, com coração, para que lá no futuro ele possa pensar no que Fernando Pessoa diz: tudo vale a pena se a alma não é pequena.
Seja ágape, eros, por animais de estimação ou por pessoas, o amor é visto de diferentes formas e pode surgir de forma inesperada. Independente do seu significado, é certo que o amor é um sentimento espontâneo. No entanto, conhecer pessoas novas propicia o surgimento de um relacionamento amoroso.
Antigamente, os relacionamentos eram diferentes. Eles eram feitos por etapas, que deveriam ser seguidas à regra. Eram elas: paquera, namoro, noivado e casamento. A separação era considerada um pecado e as pessoas separadas eram mal vistas. Além do mais, o processo de separação e a burocracia eram muito demorados e longos. Mas hoje mudou tudo. Está tudo liberado. E os relacionamentos definitivamente não são mais como antes.
Você primeiro paquera aquele gatinho, fica com ele e decide se prefere ter um rolo ou namorar. Se escolher a alternativa namorar, você tem três opções: morar junto, noivar ou casar. Logo após vem o brinde, viver o feliz para sempre dos contos de fadas ou se divorciar.
Caso você deseje interromper algumas destas fases, você pode utilizar o tão conhecido pé na bunda com muita tranquilidade. Você vai conhecer agora histórias de pessoas que encontraram o amor de formas inusitadas. Carolina Costa e Rose.
Professora, você conheceu o Mancuso no trabalho, né? Queria que você contasse um pouquinho da história de vocês dois.
Bom, eu conheci o Mancuso na TV Fronteira, né? Quando eu fui trabalhar como estagiária. E em pouco tempo a gente já começou a namorar, né? A gente já se apaixonou. Aí a gente ficou trabalhando junto durante todo aquele tempo. Nós namoramos por 5 anos, até que a gente casou. E agora já tem 2 anos e meio que a gente tá junto. E o resultado de tudo isso é que tá vindo a nossa filhinha aí, que é a Maria, que vai nascer em março.
Vocês dois são jornalistas e também professores universitários. Isso daí ajuda, atrapalha? Como que é essa relação?
Ah, no nosso caso ajuda, porque tem muita gente que não consegue conviver tanto tempo com uma pessoa, né? Porque a gente tá em casa junto, tá no trabalho junto, discute os mesmos assuntos.
O que o amor representa na vida das pessoas?
Ah, eu acho que o amor é fundamental. Não só o amor de homem e mulher, mas o amor de família, o amor de amigo, o amor de tudo, né? Então eu acho assim, eu sempre fui uma pessoa que sempre acreditou muito no amor. E o Mancuso sempre me mostrou que isso realmente vale a pena.
Eu me chamo Rose, tenho 65 anos de idade, já fui casada, tenho 3 filhos, 2 netos. Hoje em dia sou viúva e depois de alguns anos de viuvez, encontrei uma pessoa com quem eu sonhei 2 noites seguidas e, na verdade, essa pessoa foi justamente a pessoa do sonho. E acabei encontrando essa pessoa, nos encontramos. A partir dali, nós começamos a namorar. Hoje já está com 3 anos que nós namoramos e dançamos, cantamos juntos, vamos jantar fora, vamos à casa de amigos e sempre que tem um aniversário, uma festinha, somos convidados para fazer parte, para cantar. Hoje em dia sou uma pessoa muito feliz porque encontrei também essa pessoa que faz parte da minha vida.
Qual é a diferença que você vê no namoro dos jovens para o seu namoro? É a mesma coisa? Muda alguma coisa? O que que permanece? O que que muda?
Eu acho que é diferente, porque os jovens, eles estão ainda se descobrindo. E nós, na nossa idade, nós já realmente sabemos o que queremos, já passamos por toda aquela fase de adolescência. É diferente porque o conhecimento que a vida nos trouxe e nos traz ainda é importante, porque está preenchendo nosso tempo a todo instante.
Se você acha que é uma panela sem tampa e que não tem sorte no amor, os alunos da Facop, Isabel Marcondes, João Paulo Suzuki, Guilherme Yamashita, Roberta Zorzeto e Lucas Ribeiro dão dicas sobre como conquistar uma pessoa e também falam sobre o amor.
Isabel, quais são suas dicas para conquistar uma pessoa?
Primeiramente, sempre ser bem sincero. Apesar que você, quando já está interessada, você já fica um pouco diferente. Então a pessoa percebe a princípio. Você tem que mostrar um pouco de maturidade, bastante sinceridade, porque hoje é difícil ter isso nas pessoas, para você estar começando um relacionamento sério. Outro ponto muito importante é assim, você sempre, qualquer problema, conversar. Sempre você ter esse diálogo, que hoje é difícil nos relacionamentos.
João Paulo, quais são suas dicas para conquistar uma pessoa?
Acho que para conquistar uma pessoa, você tem que ser sincero acima de tudo e transmitir aquilo que você realmente sente, aquilo que você tem para oferecer. Não é que é se revelar totalmente, né? Não esconder, não ser falso em nenhum momento.
Para você, o que o amor representa?
Acho que o amor é o motor da vida, né? Quem ama, acha um sentido para a vida, acha uma razão para viver. Então, o amor é aquilo que impulsiona as pessoas a terem esperança, a terem expectativa, a achar um sentido para a vida realmente.
Guilherme, quais são suas dicas para conquistar uma pessoa?
Eu acho que, acima de tudo, tem que ser verdadeiro. Acho que a pessoa tem que realmente gostar e mostrar o sentimento. Para a pessoa que está recebendo isso, não vendo uma ilusão, né? Eu acho que sempre tem que ter muita sinceridade, muita conversa, muito diálogo para ter um amor sincero.
Para você, o que o amor representa?
Eu acho que representa a base de tudo.
Lucas, quais são suas dicas para conquistar uma pessoa?
Ah, eu acho que ser natural, não tem que ser só conquistar, tem que ser conquistado também. Isso aí tem que ser natural, né? Não é uma coisa que a gente combina, acontece.
Para você, o que o amor representa?
Ah, eu acho que é uma troca, né, de tudo, assim, companheirismo e também afetivo, né?
Roberta, quais são suas dicas para conquistar uma pessoa?
Acho que a gente tem que ser sincera, né? Tem que ser honesta, tem que ser a gente mesmo e fazer de tudo para agradar o próximo.
Para você, o que o amor representa?
Eu acho que ele é essencial na nossa vida, né? Porque sem amor, sem respeito, a gente não consegue ser feliz.
É isso aí, pessoal! O Repórter Web termina por aqui. E lembre-se sempre que amar consiste em fazer o outro feliz.
Você ouviu pela WRF, Repórter Web. Produção, Repórter Marisa Goulart e Eliane Guxiquem.